Bezet Hashem, Daf Mem, Tatat de Javod Azara, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos da Flame Teta Mutbet, na nona linha larga. Começando do princípio das linhas largas, numa nova Mishnah Matnit. Vimos até agora vários alimentos que o Goi produz, que o judeu não pode comer, ou que o judeu não pode ter nenhum proveito disso também. Vimos agora na Mishnah, alimentos que o Goi produz, que o judeu pode até comer. Veram mutarim be'achilá, esses são. Halav sheikh lavó, ovet kuchavim, ve'yisred roeu. Se o goi está tirando leite de um animal kashé, e o judeu consegue ver o goi, o judeu pode beber esse leite. Agora eu vou explicar o que significa isso. Ve'advash, o goi produz mel, o judeu pode comer. Ve'adav devaniot, afro peixe menatfim, en ba'em yishum echsher mashke. Se o goi está vendendo um cacho de uvas que está escorrendo o suco, o judeu pode comer essas uvas. Mesmo se o goi faz suco de uva ou vinho, é proibido para o judeu pode comer esse cacho que está escorrendo o suco. Também isso a gente vai ver a explicação e que significa ercher mashke. O kvashim shender kamratet letuchan yain vechomet. Se o goi faz conservas que normalmente não se coloca nem vinho, nem vinagre de vinho, o judeu pode comer. Betarite na trufa, o goi está vendendo peixes cortados, não estão moídos, o judeu pode comer esses peixes. Vetzir shesh badaga, se o goi está vendendo o tzir é a água que o peixe solta quando ele é cortado. Então se tem daga, um peixe pequeno nesse molho, o judeu pode comer isso. Também isso a gente vai ver. Vimos no juro passado que se o goi vende hiltit, era um alimento com gosto forte, e o goi cortou esse alimento, o judeu não pode comer, porque suspeitamos que o goi usou essa faca para cortar um alimento não kasher, que vai impor um gosto bom no hiltit. Então é proibido comer esse hiltit que o goi cortou por causa desse gosto forte da hiltit. Mas é permitido comprar do goi as folhas da hiltit que não são cortadas com a faca. Vezeitei gluskauta megulgalim. O judeu pode comprar azeitonas de um goi, mesmo se as azeitonas estão bem macias. Não sei por que a gente poderia pensar que é proibido. Rebiose omer ashluchim asurim, fala rebiose azeitonas shluchim, são proibidas. Achagavim abayim inasulah asurim inaeftek mutarim b'chem letrumah. Se o goi está vendendo gafanhotos de uma espécie kasher no mercado, o judeu não pode comprar esses gafanhotos do goi, porque os vendedores normalmente acrescentavam vinho no gafanhoto, então é vinho do goi que é proibido. Mas se o goi está vendendo os gafanhotos no armazém dele, é permitido, porque eles não colocavam o vinho enquanto não trouxeram os gafanhotos no mercado. E assim também é a lei da truma. Não está tão claro o que a Mishnah veio dizer, agora vamos ficar passo a passo. Começando da lei do leite. A Mishnah vem indicar uma lei que a Braita diz. Yoshev Yisrael betzad edrosh shel oved kochavim, veoved kochavim cholev lo, umevi lo veno choshesh. O goi tem o seu rebanho. O judeu pode falar para o goi tirar leite de um animal kasher, e o judeu pode beber esse leite. Mesmo que o judeu não viu o goi tirando o leite, não tem problema. Assim fala a Braita. Enridami, qual é exatamente o caso? Se o goi não tem nenhum animal não caché no rebanho dele, então é óbvio que é permitido beber o leite. O goi tirou de um animal caché. Se o goi tem um animal não caché no rebanho dele, então, se o judeu não viu de qual animal o goi tirou o leite, por que ele pode beber o leite? Talvez o goi tirou o leite de um animal não caché. Então, sobre qual caso se trata a Braita? O caso é que o goi tem um animal não kasher no seu rebanho. E o judeu está sentado. Se o judeu fica sentado, ele não consegue ver o goi tirando o leite. Mas ele fica de pé, ele consegue ver. Ele não ficou de pé. Ele continuou sentado, ele pode beber esse leite. Mal de Deus, poderíamos pensar errado. Poderia pensar errado que uma vez que o judeu não, na prática não viu o goi tirando o leite, talvez o goi tirou o leite de um animal não kasher. e o judeu não poderia beber o leite. Kamash vai falar para ele aqui, sim, uma vez que o goi tem medo, talvez o judeu vai ficar de pé e vai conseguir ver. Então mesmo que o judeu não ficou de pé, uma vez que o goi estava com esse receio, ele tirou o leite de um animal kasher, que não quer que o judeu fique de pé e desmascare ele. Então, se o judeu consegue ver, se ele quiser, o judeu pode beber o leite do que o goi trouxe. Vedvash, o mel do goi também é permitido. Pergunta, por que eu poderia pensar que é proibido? E Mishum Yaruv Misrasai, se a suspeita é que talvez o goi colocou vinho no mel, não existe essa suspeita, o vinho prejudica o mel. E Mishum Mishuleu Vedkuhavim, se a suspeita é que talvez o goi cozinhou o mel, e algo que o goi cozinha é proibido para o judeu, não tem problema aqui. Nehal Kimoshu Hai, a pessoa pode consumir o mel cru. E já vimos essa lei, que se o goi pega algo que pode ser consumido cru e ele cozinha, isso continua permitido para o judeu. O goi não fez nada de tão relevante assim. E Mishum Gileu veio com o rabino tentar ligar um mutar. E talvez o receio é que o goi cozinhou o mel num utensílio que absorveu algum alimento não kasher. Também isso não tem problema, porque a gente avalia que esses resíduos já se deterioraram dentro do utensílio e vão impor um gosto ruim no mel. E já vimos essa lei várias vezes nos anos passados, que o mel continua permitido. Então, por isso eu falo a Mishnah, que o judeu pode consumir o mel do goi. Um goi está vendendo um cacho de uvas que está escorrendo suco, não tem nenhum problema, o judeu pode comer isso. Mesmo que o suco de uva do goi é proibido, não levamos em conta esse suco que está escorrendo nas uvas enquanto o goi está segurando. E fala a Mishnah mais, uma pequena introdução. Um alimento é vulnerável a se impurificar. Se encosta em algo impuro, se impurifica. Mas, com relação ao alimento seco, tem uma condição. O alimento seco só recebe a impureza se ele se molha com o apoio do dono do alimento. Digamos, o dono colheu uma maçã. Essa maçã não se molhou depois de ser colhida. Encostou em algo impuro, continua puro. Mas, se o dono pega a maçã e lava a maçã, então a maçã se torna vulnerável a se impurificar, porque a maçã se molhou com o apoio do dono. Fala a Mishnah que se o goi está vendo um cacho de uvas que está escorrendo suco, esse suco que está escorrendo não torna um alimento seco vulnerável a se impurificar. Vamos ver melhor por quê. Não levamos em conta esse suco. O Urmini pergunta numa contradição. A Botzer Lagat. A pessoa está colhendo cachos de uva para fazer vinho. E os cachos estão escorrendo suco. Shamai Omer Urshad. Fala Shamai. Esse suco é capaz de tornar algo seco, vulnerável a se impurificar. Fala Shamai. Essa pessoa está colhendo as uvas com a intenção de extrair o suco. Então é suficiente para que a gente leve esse suco que está escorrendo em conta e se encosta em algo seco, torna isso seco, vulnerável a se impurificar. Assim fala Shama. Hilel primeiro diz que não. A pessoa colheu essas uvas para fazer vinho, mas nesse momento ele não quer que as uvas escorram o suco, porque normalmente eles colocavam as uvas numa cesta. Então o suco vai atravessar a cesta e vai cair no chão. Ele não quer que escorra o suco. Então fala aí, Ler, se esse suco molhou algum alimento seco, não tornou isso vulnerável a se impurificar, porque o dono nem queria que as uvas escorressem o suco. Porém, depois Ler concordou com Shamai que o suco que escorre dos cachos torna assim o alimento seco vulnerável a se impurificar. Então temos uma contradição. Essa breda diz que todos concordam que o suco dos cachos, sim, é machshir letumah. Aí a Mishnah fala que não. Fala uma diferença bem grande entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah se trata de uma espécie de uvas que a pessoa compra para comer. Então ele não tem nenhum interesse que o suco escorra. Por isso esse suco não é levado em conta, não torna algo seco, vulnerável, assim, purificar, porque o dono não queria que o suco escorresse. o elemento seco não se molhou com o apoio do dono. Já no caso da Braida, a Bozer Lagata, a pessoa colheu o cacho para fazer vinho. Então o intuito dele é de colher as uvas para extrair o suco. Então isso é suficiente para que a gente leve esse suco em conta e torne algo seco vulnerável à impureza. Continuando, Mishnah diz que se a pessoa compra do goi peixe cortado, dá para ver os pedaços do peixe não estão moídos, então o senhor pode comer. Então vamos falar para ele sobre isso. Eis o Itarit Shinatrufa, Koshirosh Veshidranika. A pessoa pode comer esses peixes cortados do goi se a pessoa consegue identificar a cabeça e a coluna correspondente do pedaço que ele está comendo. Ele vai comprar um pedaço de peixe, ele consegue associar esse pedaço de peixe com a cabeça e a coluna do peixe, consegue identificar que a cabeça e a coluna são de um peixe kasher, então a pessoa pode comer esse pedaço. Vamos ver mais sobre isso depois. Vez o tzir shesh badagá. Depois a Mishnah fala com a nossa tzir shesh badagá. Tzir, como a gente viu, é a água, o molho que o peixe solta quando é cortado. Então, se tem dagá, o judeu pode comer esse molho. O que significa isso? Koshe kilvita hato shte kilviot shetetot bo. Balabraita. Se esse molho tem kilvit, é um peixe pequeno que se desenvolve nesse molho de um peixe kasher. Esse kilvit não se desenvolve no molho de um peixe não kasher. Então, se tem um desses peixes ou dois, é um testemunho que esse molho é de um peixe kasher. E o judeu pode comer. Se a Braita diz que se tem uma kilvit só, já é suficiente indicador que o molho é kasher, por que a Braita tem que dizer que se tem duas também? É óbvio. O molho kasha. Kan beptuchot, kan bestumot. Fala aqui, são dois casos diferentes. Se o utensílio com o molho está aberto, então pode ser que a kilvit de um outro utensílio pulou nesse utensílio. Existe essa chance. Então precisamos de duas kilviot, dois peixes pequenos nesse molho. Porque as probabilidades que dois peixes desse pularam são mínimas. Então se tem dois peixes dentro desse molho, pode ser que um peixe pulou de fora, mas o outro provavelmente se desenvolveu dentro desse molho. Então é suficiente testemunho, suficiente indicador. Já se o utensílio com o molho está fechado, não pode ser que pulou de fora. Se tem um peixe desse dentro do molho, já é suficiente indicador que o molho é kasher. Menciona esse peixe, só se desenvolve dentro de um molho de um peixe kasher. E não foi ensinado sobre Tarit na trufa. Travuna marat sheterosh veshidranika. O goi está vendendo pedaços de peixe cortados. Fala Travuna, para o judeu poder consumir isso, ele tem que conseguir identificar a cabeça do peixe e a coluna do peixe para poder consumir esses peixes. Ele vai examinar a cabeça e a coluna, ver que o peixe é kasher e pode comer. Se conforme Ravuna, não é suficiente que a pessoa só examine a cabeça ou só examine a coluna. Pode ser um peixe não kasher que tem a cabeça que parece com um peixe kasher, mas não tem a coluna, ou tem a coluna e tem a cabeça de um peixe não kasher. Então ele tem que examinar os dois, também a cabeça, também a coluna, assim fala Rav Nachman. Rav Nachman amar orosh o shidra. Fala Rav Nachman que é suficiente que a pessoa examine a cabeça ou a coluna. Não suspeitamos que talvez esse peixe tenha a cabeça de um peixe kasher, mas sem coluna, ou tenha a coluna com um peixe kasher, mas tenha a cabeça de um peixe não kasher. As suspeitas são mínimas, fala Rav Nachman, é suficiente, vai examinar ou a cabeça ou a coluna. Meitiv Ravuk Vabarachan, pergunta o sábio. O Bedaguim, Koshesh Lushtsnapir Vekaskeset. A Mishnah fala na frente para a gente determinar que um peixe é kasher, a pessoa tem que examinar se o peixe tem escamas e barbatanas. Então, aparentemente, esses são os sinais que fala essa Mishnah. E antes a gente disse que tem que examinar a cabeça e a coluna do peixe. Como é que isso vai junto? Amarabai fala, Bai, que está aí, Bará o Palmuda, Dedamurechai Lutmei. Fala, Bai, que o que a Mishnah diz é algo mais exato. A pessoa pode examinar qualquer peixe. Se tem escamas e barbatanas, é kasher. No caso dos peixes cortados que você está vendendo, ele tira as escamas e corta as barbatanas. Então, a pessoa não tem como examinar isso. Ele tem que examinar a cabeça do peixe e a coluna. E o motivo que a Mishnah na frente menciona as escamas e as barbatanas, porque tem tipos de peixe que tem a cabeça como um peixe não kasher, uma cabeça pontuda. Então, a pessoa tem que examinar as escamas e as barbatanas. Se tem, é um peixe kasher. Mesmo que a cabeça é pontuda como um peixe não kasher, não faz diferença. No caso desses peixes cortados, não tem como examinar as escamas e as barbatanas, porque foram cortados. Amar vida mishme deula, fala vida em nome de ula. Machloket letaver betzira. Aval begufan divrei akol asu. Fala o sábio, explicando essa discussão entre Ravuna e Rav Nachman. Vimos lá que, conforme Ravuna, a pessoa tem que examinar também a cabeça, também a coluna, para poder comer o peixe cortado do goi. E Rav Nachman diz que é suficiente examinar uma dessas coisas. Fala a vida em nome de ula, a discussão é só quando a pessoa quer comer um molho, a água que o peixe solta depois de cortado. Tem uma, nesse caso, fala Rav Nachman, é suficiente examinar ou a cabeça ou a coluna. Porque o molho tem uma lei mais leve. Pode ser que tem peixes kasher, pode ser que tem maioria de peixes kasher e minoria de peixes não kasher. Então mesmo que tenha um pouco de molho de peixe não kasher, a lei é mais leve do que comer o próprio peixe. Quando só comer o próprio peixe, a pessoa tem que sim examinar a cabeça e a coluna referente a esse pedaço para poder comer. Acherosh veshidranikar. Amarabizeira, fala assim, merei shav metvarina betziran. Anteriormente, eu examinava ou a cabeça ou a coluna e eu comia o molho que o goi estava vendendo. Que vai deixar na leia da mar, devido a mexer de ula, mas logo ele vê betzirá no bico fado de vira cola sur, a xerox vestida de car, betzirá na minha metrina, fala a bezeira. Originalmente, eu examinava a cabeça ou a coluna para comer o molho de peixe que o goi está vendendo. Mas depois que eu escutei isso que disse, devido ao nome de ula, que a discussão entre Ravuna e Rav Nachman é sobre o molho, e Ravuna diz que é necessário verificar também a cabeça, também a coluna, então Rav Zera passou também a identificar também a cabeça, também a coluna para comer o molho. Rav Zera fixou a lei como Ravuna. Continuamos. Amar Rav Papa diz Rav Papa. Irreta at xerosh vexidra nikar, xerkol achat vexat. Para a pessoa comer um pedaço de peixe cortado do goi, a pessoa tem que identificar a cabeça e a coluna correspondente a esse pedaço para poder comer. Assim fala o Papa. Meite me pergunta. Chatichot chesh ben siman, ben mikolam ben mikzatara, afino bechad mimea sheba ilkolam mutarot. O goi está vendendo peixes cortados. É suficiente que a pessoa identifique a cabeça e a coluna de um dos pedaços que é kasher para comer tudo que o goi está vendendo. Não como era a fala que a pessoa tem que identificar a cabeça e a coluna correspondente a esse pedaço. O maseh be'ovet kuchavim echad shevi garav shel chatichot nimtza siman be'achad mehem ve'itira bat shemon megamelet et agrav kulo. Aconteceu uma vez, um goi trouxe peixes cortados, veio rabat shemon megamliel e ele identificou a cabeça e a coluna de um pedaço e permitiu que os judeus comam todos os pedaços de peixe cortado do goi. Não como era a fala que tem que identificar que esse pedaço é kasher, na contradição. Tanima Rav Papa, Rav Papa respondeu, que Shechatichot Shavot, fala Papa, o caso da Braita é que está na cara que todos os pedaços que o goi está vendendo vieram de um mesmo peixe. Então é suficiente identificar que um pedaço é kasher para saber que todos os pedaços são kasher, provém do mesmo peixe, kasher. O caso de antes é que o goi está vendendo pedaços de peixe que vêm de vários peixes. Então por isso fala a Papa que a pessoa tem que saber que identificar cada pedaço que é kasher. Pergunta Yahim Ele lembra, se o caso da Braita que a gente sabe que todos os pedaços provêm de um mesmo peixe, é óbvio que identificando se um pedaço é kasher, tudo é kasher. Qual é a novidade? Uma moda de poderíamos pensar errado. Nei Rosdima e Trame. Eu poderia pensar errado que talvez o goi pegou, digamos, dois peixes, cortou, vendeu alguns pedaços e sobraram alguns pedaços de peixe kasher e peixe não kasher. E parece para nós que todos os pedaços vêm de um mesmo peixe, mas pode ser uma coincidência. Então, poderia pensar que o judeu tem que saber identificar se esse pedaço que ele está comprando é kasher. Kamash Malan, por isso eu falo pra ele aqui, não. Não é nada provável que o Goi pegou dois peixes, um kasher e um não kasher, vendeu alguns pedaços de um, alguns pedaços do outro, os que sobraram, parece que vem de um mesmo peixe. Se encaixam. É difícil demais que isso aconteça. Então, se parece que todos os pedaços vêm de um mesmo peixe, a pessoa identificando que um pedaço é kasher, pode comer tudo. Continuamos. Goim trouxeram peixes cortados num barco para Sihra, uma cidade. Ravuna Barhinna veio ver esses peixes cortados e viu que tinham escamas nesses utensílios com os peixes e permitiu que os judeus comam esses peixes. Peixes com escamas, também tinham barbatanas, são peixes que a Sher fala Ravuna Barhinna. Amalirava, um mica deixada que a gavna, beata de Shrikalfi. Farava, quem é que permite uma situação dessas? Talvez tenha escamas no utensílio que provém de outros peixes. Talvez esses peixes cortados não são kasher. Navakshi Puridrava, Rava avisou que é proibido comprar esses peixes cortados. É necessário examinar cada pedaço para saber se é kasher ou não. Shipuridravuna Barhina, Vishali Ravuna Barhina insistiu e avisou que é permitido. Ravuna Barhina avaliou que as escamas provêm dos peixes que foram cortados, então é permitido. Amarabira Medifti, Lididi Amarli Rafapi. Farabi Medifti, em nome de Rafapi, que Shara Ravuna Barhina Betsira, Avabegufanlo. Quando Ravuna Barhina permitiu, ele permitiu comprar o molho dos peixes cortados, que é uma lei mais leve, mas não comer os peixes. Assim falou Rafapi. Amaravashi, Lidi Amari Rafapa, Falaravashi, nome de Rafapa, diferente que Shara Ravuna Barhina, filho Begufa. Quando Ravuna Barhina permitiu, ele viu as escamas nos utensílios e permitiu os peixes, permitiu comer também os peixes, não só o molho. Falaravashi, Vena Lore Meisara Astrina, eu não vou proibir o pessoal de comer esses peixes, de que Amari Rafapa, porque Rafapa me disse que Ravuna Barhina permitiu. Veromish da Sharina, porém eu não vou permitir também. Eu vou ficar neutro. De Amar, na Vuda Ben Shpedeu, la Machloket de Tavê Betziran, vou gofando de Ibrakola de Sheirosh, Veshidan e Kaj do Kolechad Vechad. Como a gente viu antes, o que disse a Vuda em nome de Ula, que também Ravuna, também Rav Nachman, concordam que para a pessoa comer um peixe cortado do Goi, tem que identificar a cabeça e a coluna correspondente a esse pedaço e determinar quem é Kasher. Então, uma vez assim, Ravashi não quis permitir o povo de comprar o peixe cortado do Goi só porque tinha escamas no utensílio. Pode ser que isso não é suficiente. Então, Ravashi nem proibiu, nem permitiu. Ele ficou neutro. Yativ Rav Chinna Ba'idi Kamed Ravada Barav. Rav Chinna Ba'idi estava sentado na frente de Ravada Barav. Aviativ e Kamar ele disse para Ravada Barav. Ovet Kuchavim Shevi Areva Meleach Aviot Merimtzet Kilbit באחר מהם פתוחות כולן מותרות, סתומות היא מותרת וכולן אסורות. Um goi trouxe molho de peixe em vários utensílios. Em um dos utensílios, encontramos a kilvit, aquele peixe pequeno que se desenvolve num molho de peixe kasher. Então, se os utensílios estão abertos, é permitido comer o molho de todos os utensílios. Porque o fato dos outros utensílios não terem essa kilvit não é prova de nada. Pode ser que tinha essa kilvit e esse peixe pulou para fora. Mas, se os utensílios estão fechados, somente esse utensílio que tem a kilvit é permitido, os outros não. Com certeza, os outros não desenvolveram a kilvit. Então, pode ser que é molho de peixe não kasher. Amarei Miná Alaha, perguntou a Vada Barava, de onde você aprendeu isso? Mitlata Karaishmeli, aprendi de três sábios, Mirav, Shmuel e Rabi Yohanan. Fala da Bruna em nome de Rav. Kirvetagim veubaram enikhin ela minanunche. O judeu vai comprar entranhas de peixe ou ovos de peixe de um goi. Ele tem que comprar de um goi que é um vendedor profissional, que tem uma boa reputação a zelar. Ele não pode comprar de um goi comum. O goi comum é suspeito de vender dizendo que é de peixe kasher, mas na verdade é de peixe não kasher. Tanto com relação às entranhas do peixe ou os ovos. Ramelei Ula Rabi Dustai. פרן תור לא פרן בדוסתאי, דמין בידי. מתקיימה הרב כרבי דגים ועוברן אין יקחים לה מן המוחה, מיכל דדקת מה, איתו בא. וכי רב ג'יס, הפסו וקומפרה אובוס ג'י פשי ג'ון גוי, אלא סופו ג'י קומפרה ג'ון גוי פרופיסיונל, כי נאה סוספקטו ג'י נאום צ'י, פרקי נאום כאימה סוח רפוטסיון סוג'ה וסיון נומי. Então se vê girar que a pessoa não pode comprar ovos de peixe de um goi comum, porque pode ser que está vendendo ovos de peixe de um peixe não caché. Então se vê que um peixe não caché também produz ovos. Por mim, perguntamos, Dacta me mashrit, Dacta or, matil betzim. Aparentemente o que foi dito é que um peixe não caché não produz ovos. Um peixe de caché sim, uma contradição. Falou Abdustai, sai meio canubana. Fala Abdustai que realmente temos que corrigir isso. Rav não mencionou os ovos. A pessoa pode comprar ovos de, também de um goi comum. Rav só mencionou as entranhas do peixe. A maleira bezerra lutis lita tarveio matile betzimino ela zema shrit levachut vezema shrit mibifni. Fala bezerra, não temos que corrigir nada. Também peixes não caché produzem ovos. A diferença é que um peixe caché bota os ovos e depois os ovos se abrem. No caso do peixe não caché, os ovos se abrem dentro do peixe. Então, os peixes caché e não caché produzem ovos. Então, falou, ah, para a pessoa comprar ovos de um goi, tem que comprar de um goi profissional, porque pode ser que ele abriu o ventre de um peixe não caché e tirou os ovos. Pergunta, lama limunche, livdok pesimani. Por que eu não posso comprar ovos de um goi comum e verificar os ovos? Se os ovos são kashé ou não? Detalhe, fala braita. Que simane betzim, kach simane dagim. Mas entendeu que os mesmos sinais para determinar se um peixe é kashé servem para determinar se o ovo de peixe é kashé. Pergunta simane dagim sakadata, simane dagim sapirve kaskeset, ptevbeu. Como assim? Para determinar se um peixe é kashé, temos que ver se o peixe tem escamas e barbatanas. Ovos não tem nem escamas nem barbatanas. Então, o que a Breta veio dizer? Ela que se maneia betzim, que se maneia o barreto aqui. O que a Breta veio dizer é outra coisa. Que os mesmos sinais para determinar se um ovo de um pássaro é caché também servem para determinar se um ovo de um peixe é caché. Bebe se maneia betzim. Esses são os sinais. Coxa, coderet, vea golgeret, roxa e radkan. Teorá. Se o ovo tem um lado redondo, outro lado puxado, pontudo, como ovo de galinha, é um ovo kasher, tanto com relação ao ovo de pássaro ou de peixe. Se o peixe tem os dois lados, redondos ou pontudos, o ovo não é kasher, tanto de pássaro quanto de peixe. Helbom bachutz e helbom bifrim, tmeá. Se o ovo tem a gema do lado de fora e a clara do lado de dentro, é um ovo não kashé. Helbom bachutz, helbom bifrim, tor. Se a clara está por fora e a gema dentro, é um ovo kashé. Helbom e helbom meuravim zebazé, zui betzat asheretz. Se o ovo tem a gema e a clara misturados, isso é um ovo não kashé de um réptil. Então a pergunta é, por que eu não posso comprar ovos de peixe de qualquer goi e examinar? Ver o formato e ver se é kasher ou não. Amarava kshinimohu. Fala, mas é verdade. Se o ovo está inteiro, você pode verificar. Aqui se trata que os ovos foram moídos. Não dá mais para perceber o formato do ovo. Então, para a pessoa comprar de um goi, tem que comprar de um goi profissional. Pelo Rabidustai de Mimbiri, de Amarasam Mikaru Baran. Foi Rabidustai de Biri, que disse que um peixe não kasher não produz ovos. Beatânia, que se maneia betzim, que se maneia o bredagui. Viramos a página, a Breta disse que temos como verificar se um ovo de peixe é kasher ou não. Se vê que um peixe não kasher, sim produz ovos. O que o sábio vai falar? O laptruz e gametatza, tritzach, que se maneia kirvedagui. Conforme a Breta que a Breta veio dizer outra coisa, que assim como a gente tem sinais para determinar se um ovo de um pássaro é kasher ou não, os mesmos sinais servem para determinar se as entranhas de um peixe são kasher ou não. Pergunta bem, onde a gente vê que uma entranha do peixe tem o formato de um ovo, que é redondo de um lado e puxado do outro, ומשכחת לה בשלפוחה פרד מהכיסים ופומונדו פשי תה ספון ג'ו פשי קשה פרגנה אם אין שם מומחה מה ככום דה סינון תניון גוי פרופסיונל ונדנדו אז אינטרנס דו פשי או זובו סוטינגו אין קומונס O que a pessoa pode fazer? Amar a vida aqui, mas amar a nem melaftim, o trem. Fala a vida assim, o boi comum. Ele diz que tirou as entranhas e os ovos de um peixe cachê é suficiente. A priori é necessário um boi profissional. Mas se não tem, a pessoa pode confiar num boi comum também, porque o boi comum também pode ser desmascarado e ele não quer sujar o seu nome. Rav Nachman amar, ati omar, elu dagim velu kirbe. Fala Rav Nachman que isso não é suficiente. O goi comum tem que mostrar a carcaça do peixe, que ele tirou as entranhas e os ovos, para que o judeu veja que é um peixe cachê. Pode ser que o goi está mentindo, mas é suficiente que o judeu veja a carcaça. Fora a vida para a Adadaila, que é suficiente que o goi comum diga que ele usou o peixe cachê e podemos confiar. Veleshil Hiltit. A Mishnah diz que o goi está vendendo folhas de Hiltit, o judeu pode comer. Pshita, por que eu poderia pensar que é proibido comer essas folhas? Então, como a gente viu no shiur passado, hiltit é um alimento que tem um gosto muito forte, e se o goi corta esse alimento, se o goi usou uma faca que absorveu algo não kashê, esses resíduos não kashê vão impor um gosto bom nesse alimento, porque tem um gosto muito forte. Então, fala a Mishnah que se o goi está vendendo as folhas dessa hiltit, não tem problema. Pergunta, é óbvio que não tem problema. Fala que não é tão óbvio assim. Lonis legala lecratin shebo. A novidade é que se essas folhas têm as sementes desse alimento hiltit, o judeu pode comer também as sementes. Mal tempo, podemos pensar diferente. Nem rujdim amait e umearebem. Eu poderia pensar que o goi cortou a hiltit com a faca encostou na semente e proibiu o consumo da semente. Depois, o goi tirou essa semente da hiltit e misturou com as folhas. Tu poderia pensar que é proibido porque as sementes entraram em contato talvez com a faca. Kamash falava falar a Mishnah que não. Da estruk e o destaruk veata beada. As probabilidades são mínimas que a faca encostou na semente. Não suspeitamos que isso aconteceu. Provavelmente o goi cortou o hiltit e as sementes caíram sozinhas. Então, o judeu pode comer também as sementes, não só as folhas. Como chama a vezeteglus caota megul galinha. A Mishnah também diz que o judeu pode comer as azeitonas do goi. A pshita é óbvio que sim, porque eu poderia proibir. Lonitz já tem sim uma novidade. Afalgadera fetuva. Mesmo que as azeitonas estão bem macias, é permitido. Modo tem um hamra ramabeum. Poderíamos pensar que existe uma suspeita que o goi acrescentou vinho nas azeitonas, por isso que elas ficaram tão macias. Fala a Mishnah que não, é normal que as azeitonas se amoleçam em contato com o azeite, então não temos nenhum indicador que o goi acrescentou vinho. Fala a Deus que sim, são azeitonas shluchim, é proibido. O que é azeitonas shluchim? Amar a Deus e Barchanina, kosher zobe adob e garinato nishmetet. Se a azeitona está tão mole que a pessoa segura e o caroço sai para fora sozinho, isso é proibido para o judeu, porque avaliamos que o goi sim acrescentou o vinho, por isso as azeitonas estão extremamente macias. A Hagavim Abaim. Vimos também com a nossa gafanhoto. Só vamos falar breta. A Hagavim, Veca Frisim, Veca Plutot, Abaim Mina Otsar. O Mina Efteco, Mina Sina Mutarim. Enim Karim Begatluza, Lifnechem Vani Asurim, Vneshem Ezeleva, Yain Aleim. Fala Breit o seguinte, se um goi está vendendo gafanhotos de uma espécie cachê no mercado, o judeu não pode comer isso, porque no mercado o goi acrescenta vinho aos gafanhotos, normalmente. Também outras coisas, cafricim, cafruzot, são outras coisas que o goi acrescenta vinho no mercado para vender. Então isso é só no mercado, mas se o judeu está comprando no armazém do goi, o goi não acrescentou vinho ainda, o judeu pode comprar e comer. Assim também, em relação ao vinho de maçã do goi, a sidra do goi. Se o goi está vendendo no mercado, o vinho de maçã, é proibido comprar esse bebê, porque no mercado o goi acrescenta vinho de uva. Já no armazém, é permitido comprar essa sidra e beber porque o goi não acrescentou ainda o vinho. Tá na minha palavra. Pama hat hash rebi memea. Uma certa ocasião o rebi estava com dor de estômago. Amar krumesh adam shodei ayenta puchim shodei kohim nasur mutar. Perguntou o rebi, será que alguém sabe se é permitido comprar e beber o vinho de maçã do goi? Amar lefanav rebi shmei berebi usi. Foi shmei berebi usi. Pama hat hash abba bemeaf. Uma certa ocasião, Rabi Yossi, o pai de Rabi Ishmael, também estava com dor de estômago. E viu ele entrar por Rimshel de Kohim, Shel Shivim Shana, Mishatav Benitrape. Trouxeram para ele vinho de maçã do Goi, que tinha 70 anos de idade. Rabi Yossi bebeu essa sidra e ele se curou. Então a sidra foi comprada no armazém, o Goi não acrescentou o vinho de uva ainda. Malu, Kolka Hayab Yadkhav Tametzarene, falou ele para Rabi Yossi, você sabia disso, algo tão importante para mim, e você não revelou até agora? Rebbe estava sofrendo com dor de barriga. Batkum matzum, obet kuchavim echad shealo, shalosh meot garveyan shetapuchim shet shivim shana veshetam eitrape. Encontraram um goi que tinha uma grande quantidade de vinho, de maçã, que tinha essa idade de 70 anos. Rebbe bebeu esse vinho e ele se curou. Amar Baruch HaMakom, Shemassar Olamo HaShomri. E Rebbe louvou Hashem, agradeceu Hashem por ter trazido Rebbe Shmuel Rabbi Yossi para dizer isso a ele. Vechene Truma. O Mishnah também fala que a mesma lei no caso da Truma do Kohen. Mas Vechene Truma, o que significa isso? Amar Avsheshet, Vechene Kohen HaChashud Limkor Truma, Leshem Chuli. Lefanavu de Asur, Aval Abba Mina Otzer Mina Efteiku, Mina Sula Mutar. Fala Avsheshet explicando a Mishnah. Existe também a diferença entre o vendedor no mercado e o vendedor no armazém com relação a truma. Tem um Kohen suspeito de pegar a truma, a oferenda. Ele recebeu a oferenda, a truma de alguém. Só o Kohen pode comer. Ele não pode dar isso para um não Kohen comer. Tem esse Kohen que é suspeito de pegar a truma, ir no mercado e vender a truma como se fosse hulim, como se fosse algo permitido para um judeu comum. Então, esse coelho suspeito de, no mercado, dizer que isso é algo laico, que qualquer judeu pode comer, mas é verdade esse veneno trumá que ele recebeu de outras pessoas. Então, no mercado, não podemos comprar desse coelho o que ele está vendendo. Porque lá ele é suspeito de vender trumá e fazer passar por huli, algo laico. Mas no armazém do coelho é permitido comprar dele os alimentos. Por quê? No armazém dele, esse Kohen tem um receio. Talvez os sábios vão desmascarar ele, vão pegar ele no flagra e vão dizer que todo o armazém dele não pertence mais a ele. Está despropriado, fizeram um efker. Então, no armazém ele tem esse receio de ter esse prejuízo. Então, lá ele não vende trumá como se fosse huli. Mas no mercado, ele tem lá uma quantidade na banca dele. Então, no máximo, o receio dele é que os sábios vão descobrir que ele está vendendo trumá como se fosse rulim. E vão despropriar o que ele tem no mercado. Então, o receio dele é menor, porque o prejuízo lá é menor. Então, no mercado, não compre dele. No armazém, pode comprar. Hadran Allah, Reim Ma'amidim. Baruch Hashem, Tiranus, Perek, Reim Ma'amidim. Parabéns a todos. Começamos amanhã, Bezat Hashem. Pericola Tzlamim, que vai ser citada de leis, de estátuas de idolatria, com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.